de quem estuda economia regional, de quem faz, de quem planeja, um vice da Sudene, do Banco do Nordeste, enfim, é olhar muito para o umbigo da região, sem atrelar a questão da região à questão do projeto nacional. E eu acho que esse é um desafio que nós precisamos fazer aqui. Acho que o Senado vai nos ajudar bastante nesse desafio de a gente tentar ter um olhar de que qualquer estudo eu tenho acompanhado alguns estudos, por exemplo, sobre o desempenho da economia sergipana, eles são, o desempenho da economia está absolutamente vinculado, soldado, é o termo que o pesquisador usa. A linha de desenvolvimento, de crescimento do PIB de Sergipe é soldada à linha de crescimento do PIB brasileiro. Não tem como a gente ficar aí com uma visão. Acho importante a gente ter uma visão do Nordeste, acho que é um ativo importante, olhar a região e suas peculiaridades, mas não podemos esquecer que nós estamos atrelados a um modelo de desenvolvimento, a um projeto de desenvolvimento maior, e que o Nordeste tem um papel muito importante nesse projeto de desenvolvimento. Vamos à frente, por favor. Bom, as diretrizes aqui do plano. Então, onde é que o plano ataca? O que atacar? Está aí, em 7 diretrizes, nós temos avançado um pouco, talvez não dando esse destaque à questão das pequenas e médias empresas da região. A gente tentou ver se colocava isso dentro de um contexto de competitividade do setor produtivo regional. Mas acho que esse novo chamamento que a presidenta Dilma fez para que a gente atente para a superação da pobreza, coloca de novo a questão das pequenas e médias empresas da região com força nessa agenda. Então, o fortalecimento das pequenas e médias empresas da região, pela sua capacidade de absorver mão de obra, pela sua capacidade de geração de riqueza, pela sua capacidade de pela sua menor exigência em termos de infraestrutura, que continua sendo um gargalo em algumas regiões do Nordeste, parece ser importante. Agora, é também importante que a gente não confunda algo que é imprescindível com algo que é suficiente. A economia do Nordeste não pode ser uma economia baseada apenas em pequenas e médias empresas, apesar do papel delas. Ela tem um lado dinâmico, que se baseia em grandes empresas dinâmicas, que se vinculam, que se articulam com mercados internacionais, e que o nosso desafio é fazer com que essas coisas, essa engrenagem, seja uma engrenagem de construção e não uma engrenagem de destruição mútua. Então, acho que essa diretriz, ela volta pela sua capacidade estratégica dessa missão que nós temos ao longo dos próximos 4 anos, mas ela precisa ser vista com esta ressalva de não ser só ela. Capacitar os nordestinos para o desenvolvimento, e aí entra a parte de ciência e tecnologia e a parte de educação muito forte. Prover o Nordeste de infraestrutura urbana, de transportes e de comunicação necessárias à sua integração interna e externa. No trabalho que o Mangabeira fez, ele chegou a levantar, tinha municípios que não têm sequer o acesso da sua sede a uma rodovia pavimentada. Tem municípios que se chega ainda na sua sede municipal de Pissarra. Como é que a gente pode desenvolver algo que sequer tem minimamente capacidade de interagir com os seus municípios circunvizinhos, com a sua região, com o seu território. Então, além das grandes obras estruturantes, dos grandes corredores modais de logística, etc. Tem que promover a competitividade do setor produtivo regional, que é não esquecer o que tem lá. A gente pode propor uma economia de conhecimento, etc., mas no Nordeste há indústria de transformação, há indústria metalmecânica, há indústria de bens complementares, há indústria extrativa mineral forte. E essas indústrias provêm boa parte da nossa pauta de exportações, essas indústrias provêm boa parte dos nossos empregos industriais, e a gente não pode esquecer simplesmente esse legado, que é de construção de um país, de uma região, aí, ao longo dos últimos 50 anos. Eu falo, referencio sempre os últimos 50 anos, que é como quando a Sudene começou a trabalhar com essa ideia de região. Bom, fortalecer os vetores que promovam a sustentabilidade socioambiental. Aí o plano dá uma ênfase maior, escolhe seletivamente na questão ambiental aqueles focos onde exclusão ambiental é exclusão social. Quer dizer, a alguns locais, a alguns espaços onde a exclusão social traz a exclusão ambiental e onde a exclusão ambiental agrava a exclusão social. Então, eu acho que se o plano tiver que escolher entre as várias coisas que precisa fazer do ponto de vista ambiental, a questão da desertificação e a questão do saneamento básico no entorno das grandes cidades passam a ser suas prioridades. Bom, transformar a cultura nordestina em vetor de inclusão social e desenvolvimento, eu já falei um pouquinho de cultura, não vou me delongar um pouco mais. E, por fim, fortalecer os governos estaduais e municipais como agentes do desenvolvimento. Isso é fundamental. A questão federativa é sempre uma discussão dessa casa, mas o que se pode... uma visita, uma conversa. Os governos estaduais avançaram até um pouco mais na sua capacidade de pensar o desenvolvimento, na sua capacidade de estruturar uma burocracia que dê conta de uma gestão do fornecimento de serviços públicos, de uma gestão, mas ainda nós temos muito pouca expertise em conduzir processos de desenvolvimento de mais longo prazo. A burocracia dos estados se formou no momento de ausência de pensamento sobre o desenvolvimento. Se formou aí na década de 90, com a profissionalização de algumas carreiras e etc. As pessoas não estão preparadas para pensar o desenvolvimento, para planejar o desenvolvimento. Tem muita gente preparada para a parte de controle externo, tem muita gente preparada para a orçamentação, mas para o pensamento do desenvolvimento, a gente ainda tem poucos instrumentos e pouca capacidade de gestão nos estados. Nos municípios, isso é elevado a uma potência maior ainda. Sequer a burocracia, a burocracia weberiana, nos seus fundamentos mais básicos, nós podemos encontrar nos municípios. Né? Sequer um corpo funcional de servidores públicos municipais, a gente pode encontrar em algumas prefeituras. E essa capacidade de gestão e de interlocução é fundamental, porque o planejamento do desenvolvimento do Nordeste não acontecerá da União para baixo. Ela acontecerá a partir de uma pactuação com os municípios. E aí os estados e municípios têm que estar preparados para realizar bem a sua parte. Esse é que é o foco. Vamos à frente. Bom, aí tem uma questão que eu também acho... Eu trouxe o exemplo de Pernambuco para ilustrar apenas, mas nós fizemos isso para todos os estados da região. Veja, a questão da regionalização passou a ser um entrave para o nosso plano, porque cada ministério que a gente batia a porta regionalizava de uma maneira distinta. Cada política tem uma regionalização distinta. Os que defendem isso dizem, não, mas a regionalização depende dos objetivos. Eu concordo. Não há como se fazer gerenciamento de recursos hídricos sem pensar num recorte de bacia hidrográfica. Mas se nós estamos falando de desenvolvimento, tudo que tem respeito a desenvolvimento, a gente poderia colocar numa mesma regionalização, pelo menos para a gente assegurar e consolidar uma governança local. O que é que acontece? Quem está no município, já que a gente precisa fazer esse encontro entre uma força que vem da União para os estados e municípios e uma força que vem dos estados e municípios, que também definem o seu próprio desenvolvimento, chega um momento que a gente precisa fortalecer a instância local de governança. E as pessoas não sabem mais que fórum é mesmo esse que eu estou participando aqui, porque são muitos fóruns distintos, discutindo as mesmas questões e muitas vezes tomando decisões contrárias. Então, eu discuto em um fórum uma coisa e, no outro, eu mesmo participo do mesmo fórum, mas vejo que a decisão foi contrária. Né? Estamos falando de desenvolvimento. Então, a nossa escolha por regionalizar foi fazer assim. Os territórios e as regiões menorzinhas são as regiões que os estados utilizam no seu planejamento. Então, nós levantamos as regiões de planejamento. Outros estados utilizam o conceito de território, que veio do MDA. E nós levantamos essas unidades de planejamento dos governos estaduais e sobrepusemos aí as sub-regiões desse estudo da dimensão territorial do Ministério do Planejamento. Porque os territórios sozinhos, eles não conseguem se articular do território para a macro-região Nordeste. Eles precisam de uma escala intermediária que a gente possa promover a sinergia entre vários territórios. E aí encontramos essas sub-regiões. E, para nossa surpresa, há uma convergência muito forte. Quase sempre o recorte dos territórios dos estados, um agrupamento de territórios dos estados, coincide com uma sub-região que o Ministério do Planejamento está propondo colocar como balizador para as políticas, para o PPA e etc. Então, nós fizemos esse estudo e os estados viram, acharam que estava muito, muito relevante. E a tentativa aí é de a gente tentar firmar e consolidar os espaços de governança local e territorial para que a gente possa fazer esse plano de desenvolvimento acontecer também lá, chegar lá na ponta. Vamos à frente. E aí o modelo de governança, que eu acho que é geralmente o elo perdido dos programas, a gente teve essa preocupação de levantar um modelo de governança. E aí, mais uma vez, eu queria falar um pouquinho da SUDENE. A SUDENE tem um papel que acho que a gente, com o passar do tempo, a prática, às vezes, faz com que a gente se distancie da nossa verdadeira essência. Isso acontece na nossa vida pessoal, acontece com as instituições. A SUDENE é vista pela sua capacidade de dar incentivos ou ou se mede a capacidade da SUDENE pela sua capacidade orçamentária. Bom, aí nós estamos perdidos. Não é, senador? Nós estamos perdidos. Eu acho que o coração da SUDENE, a sua grande força, está na possibilidade de a gente ter o Conselho Deliberativo funcionando com muita de forma muito viva, de forma muito ativa. O Conselho Deliberativo da SUDENE não é um conselho de administração de empresa. Ele reúne os 11 governadores da área de atuação da SUDENE, 5 ministérios, sindicatos, entidades patronais. É um conselho muito representativo. A ideia é, inclusive, que a SUDENE, como estrutura organizacional, seja apenas a secretaria executiva do Conselho. Tudo que as diretorias da SUDENE, etc., fazem é assessorar esse Conselho a tomar e dar encaminhamento às suas decisões. Na sua refundação, a SUDENE criou uma série de comitês intermediários entre a secretaria executiva e o Conselho Deliberativo. E esses comitês eu também vejo como essenciais aí para uma governança boa do plano. Né? Então, eu queria mostrar ali, eu vou tentar, porque tem isso parece aqueles gráficos que os administradores adoram, mas eu vou tentar decifrá-lo. Veja, há um fluxo, dois fluxos básicos de informação aqui. Há uma informação conjuntural em que situação nós estamos caminhando no plano, do ponto de vista de outros indicadores, de capacidade de investimento, etc., que seria fornecida essa informação da situação conjuntural e avaliação dos impactos, seria fornecida por um grupo. Aí nós chegamos a contactar os representantes desse grupo, do IPEA, do IBGE e do ETENE, do Banco do Nordeste, além da própria SUDENE, evidentemente, nesse grupo de acompanhamento conjuntural e monitoramento de riscos. Então, esse grupo avisa, olha, aquelas condições dadas, quando a gente pensou naquela política, elas estão mantidas, então continuamos, mas olha, as condições agora são outras, então vamos ter que ter mudanças de rumo. É fundamental para quem quer ter uma boa implementação de plano, acompanhar o contexto em que o plano se desenrola. E é essa a missão desse grupo. Por outro lado, a SUDENE não vai executar esse plano ela mesma, do ponto de vista de execução formal. Não vai sair do orçamento da SUDENE as ações necessárias ao desenvolvimento do Nordeste. Senão a gente tem que voltar à década de 50, quando o orçamento da SUDENE era 10 vezes o orçamento dos estados juntos. O orçamento da SUDENE era 10 vezes o orçamento, a soma do orçamento dos estados do Nordeste. Não é mais essa SUDENE que nós queremos. A SUDENE que nós queremos é uma SUDENE que articula muito mais do que executa. Ela não tem por que ficar executando, até porque nesse interregno da sua extinção, muito da execução da SUDENE foi repassada para outros atores que já assumiram sua responsabilidade, que já estão tocando suas políticas. Então, não há por que voltar a isso. Mas os estados, municípios, União e outros parceiros executam e aí dão informações gerenciais sobre o andamento dos programas que estão no plano, encaminham para a Secretaria Executiva e nós processamos isso para o Conselho Deliberativo, com a ajuda desses comitês. Já está fundado na SUDENE um comitê de instituições financeiras que atuam na região. Está aí o Banco do Brasil, o Caixa Econômico, o BNDES, o Banco do Nordeste, o Banese, que é um banco público do estado de Sergipe, e as agências de fomento dos estados estão como convidadas também desse comitê. E aí é uma questão de crédito para o desenvolvimento. Esse comitê está formatado para funcionar integrando essa questão. Depois tem um comitê dos órgãos federais. A SUDENE tem lá um comitê que reúne mais de 20 órgãos federais que atuam na região. Está lá com regulamento, está pronto. Precisamos mobilizar os atores para esse comitê e discutir aí, eu acho que é um fórum muito oportuno para discutir a questão de integração de políticas, já que os órgãos, cada um parece que decide o seu rumo a tomar. Depois temos um comitê de secretários estaduais para vários assuntos. Nós já fundamos, já está instituído o Comitê de Secretários Estaduais de Ciência e Tecnologia, o Comitê de Secretários Estaduais de Cultura e o Comitê de Secretários Estaduais do Meio Ambiente. Esses estão instituídos. Qualquer outro tema, quando os secretários procuram a gente tenta formatar este fórum de articulação, porque esta é que é a força nossa, capacidade de articular. Eu acho que esses comitês também são muito férteis, campo muito fértil para a gente discutir a questão da pactuação horizontal de políticas. Onde é que um Estado pode pactuar políticas com outro? E precisamos estruturar aí, isso não está feito ainda, senadores, mas uma rede de movimentos sociais para que a gente possa ter um maior controle social sobre o andamento do plano. Então, esse modelo de governança é um modelo que eu acho que é a maior contribuição que a SUDENE, como instituição, pode dar para o desenvolvimento desse plano. Estruturar um sistema que possa tomar decisões rápidas e precisas sobre o andamento do plano na sua implementação. O desafio não é fazer um plano regional de desenvolvimento do Nordeste. Há muitos planos diretores. O desafio é fazê-lo acontecer. E aí a nossa preocupação com esse modelo de governança está muito centrada nesse ponto. Vamos à frente, por favor. Acho que, se não for a última... Tem só um históricozinho do que nós já fizemos para vocês não acharem que isso nasceu da... Reunimos em 2008 com o secretário de Planejamento, teve uma reunião do grupo técnico, levantamos uma carteira de projetos. Esse plano já teve acoplado a ele uma carteira de projetos, mas a carteira de projetos trouxe mais discórdia do que convergência e... inclusive com parceiros do próprio governo federal, o Ministério do Planejamento, que à época, na sua coordenação, na sua parte de coordenação do PAC, ficou um pouco incomodado de a gente ter uma agenda de projetos que os estados levaram para a gente. E os próprios estados não chegaram muito bem ao consenso do que qual seria a carteira prioritária de projetos, e essa carteira acabou ficando um pouquinho... em segundo plano. Mas nós temos essa carteira aí, ela pode ser aperfeiçoada e certamente ela comporá esse plano. Depois tem aí uma série de reuniões, eu não vou aqui me delongar, mas tem aí várias coisas sobre o meio ambiente, algumas oficinas metodológicas que já fizemos aqui. E no final de 2010, nós apresentamos para os secretários de Planejamento dos Estados o plano nessa última versão, e foi aprovado por aclamação o plano. Todos eles acham que o plano está atendendo exatamente a agenda convergente dos estados, e apresentamos também no Conselho Deliberativo da SUDENE, na sua última reunião. Só quero encerrar, eu sei que eu já me delonguei bastante, mas, por favor, mais um. Que nós temos agora uma etapa que é agregar, que é validar essas diretrizes e agregar uma série de programas e ações que o plano precisa ter, senão fica só como uma carta de intenções, mas que a gente não pode fazer esse plano, esses programas e ações sozinhos lá. Quer dizer, são os ministérios que têm políticas setoriais importantes, que precisam ver de que maneira podem contribuir com o plano. Os estados, na sua definição dos seus PPAs, vai ter que discutir como podem contribuir com o plano. E depois, o conjunto dessas ações que os ministérios e os estados identifiquem como que contribuem para o plano, elas seriam um anexo desse plano, que é o anexo de programas e ações do PRDNE, que é aquilo que vai efetivamente ser gerenciado e implementado. Então, eu lembro que a gente vai ter ainda que validar esse plano no âmbito do Condel e depois esse plano é encaminhado para o Congresso Nacional para ser votado. Eu queria agradecer a paciência e me desculpar pela demora.
Muito bem. Foi um pouquinho mais do que os minutos que eu lhe dei. Mas é importante para que todos tomássemos conhecimento. Bom, então, Pracho, eu queria aqui dar um esclarecimento. A ideia de ouvirmos aqui a Sudene, a exemplo do que tem aqui uma proposta para ouvirmos o projeto Áridas e também um projeto, como foi citado ali, encabeçado pelo ETENE, e me parece que tem um outro, eu soube agora mais recente, do Ministério do Planejamento, é para que isso possa servir de subsídio para esse trabalho proposto da comissão da ida aos estados.